Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido para secretariar os trabalhos da mesa o deputado Alírio Neto para ler os expedientes sobre a mesa.
Projeto de lei de autoria do deputado Joy Vale, que dispõe sobre a obrigatoriedade de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos e pesticidas por seus produtores e comerciantes. 12 moções do deputado Evandro Carla. Duas indicações do deputado Agaciel Maia. E uma indicação do deputado Joy Vale. É o que nós temos para o momento, senhor presidente.
Indago se há ata da sessão. Não há ata. Está suspenso por 5 minutos a abertura da sessão ordinária.
Vai deixar não?
Sob a proteção de Deus, declaro reaberta a presente sessão ordinária da quarta-feira, 10 de setembro de 2014, às 15 horas e 26 minutos. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido o nobre deputado Chico Vigilante para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu fiz questão, presidente, de comparecer nessa sessão de hoje para falar de uma pessoa que talvez esteja na política do Distrito Federal, dos mais hipócritas que existe em Brasília. Eu tenho acompanhado, presidente Gaciel Maia, a propaganda eleitoral do senhor Rodrigo Hollenberg. Vossa Excelência sabe que nós, os candidatos, por exemplo, eu que não tenho dinheiro, a última alternativa que nos resta é o mísero cavalete que a gente arruma as duras penas para divulgar o nosso nome, para divulgar o nosso número. O cavalete, ele é uma propaganda legal, colocado nos locais onde deve ser colocado, igual eu faço. Portanto, não é correto, presidente Gaciel Maia, que o senhor Rodrigo Hollenberg, que já usou a propaganda de cavalete, que já usou faixas, que já usou cartazes, que usou todo tipo de propaganda no tempo que era candidato proporcional, agora, como é candidato majoritário, tem todo o espaço da mídia, tem um palanque eletrônico permanente, que as televisões todas dão a agenda dos candidatos, tem um horário eleitoral obrigatório com o tempo que ele tem, ainda aparece a agenda, todo dia aparece propaganda dos candidatos. E aí veio de Vossa Excelência, ele agora se insurge contra o cavalete. Se ele realmente é contra o cavalete, ele teve a oportunidade de corrigir isso, na época que estava sendo votada a lei eleitoral. No momento ele era deputado federal, no outro momento ele era senador da República. Por que não corrigiu? Por que não disse que era contra o cavalete? Agora usa o horário eleitoral para falar mal dos candidatos que têm cavalete. Usa o horário eleitoral para jogar a população contra quem tem 11 segundos de televisão. 3 vezes por semana eu tenho míseros 11 segundos. Dá para dizer lá, ó, está aqui, eu sou o Chico Vigilante. Hoje eu digo que sou o Chico Vigilante, no outro programa eu vou dizer o número. Que é esse tempo de televisão que tem.
Há uma parte aí de Vossa Excelência.
Conselho a parte a Vossa Excelência.
Vossa Excelência ainda tem 11, no meu caso só são 5 segundos. Mal dá para falar o nome é Gaciel Maia. Então, se não houver um sistema de comunicação, é o que o senhor diz, é muito cômodo quando você tem espaço, né? E também você, quando usou, não reclamou. Eu acho que você tem razão. Agora, se dentro do processo eleitoral previsto por leis e é obrigatório, numa democracia, haver a divulgação, as pessoas saberem que você é candidato, né? Não só vocês, os candidatos, se apresentarem, dizer o número, é uma obrigação do processo democrático isso, né? Mas é o tipo de crítica sempre vem. Quando se tem os benefícios e quer retirar os benefícios de outros, é muito mais fácil. Então, acho que o processo democrático é de qualquer maneira, é uma festa da democracia. O processo eleitoral de 3 meses é uma festa da democracia. Lógico que tem que se corrigir os abusos, Mas o processo eleitoral não pode ser visto como uma punição, e sim como uma festa, que tem democracia. Ou seria melhor no regime militar, que ninguém tinha cavalete nenhum na rua. No entanto, o seu filho ou algum parente seu sumia e você não sabia para onde ele tinha ido, nem mais nunca encontrava. Qual é que é melhor dos dois processos? Portanto, deputado Chico Júnior, Vossa Excelência tem razão, porque o mínimo de divulgação que a população precisa saber é que nós já não temos a TV aqui, né? Nós não temos nenhum sistema de comunicação. O jornal não vai dar espaço a deputado, só se for para coisa ruim, para coisa boa não dá. E se a gente não tiver condições nem de botar um cavalete dizendo o meu número é tal, então como é que a população vai adivinhar quem são os candidatos e em que número vai votar? Portanto, Vossa Excelência está de parabéns pela parte, pelo pronunciamento.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo meu pronunciamento e quero repetir, presidente Gaciel Maia. O sujeito é candidato a majoritário, candidato a governador. Tem toda a agenda nas televisões, televisões divulgam, todo dia tem entrevista dele. Entretanto, pega o horário eleitoral legal e se insurge contra outra propaganda que é legal, que é a propaganda dos cavaletes. Nenhuma pessoa que está colocando cavalete na rua está colocando arrepio da lei. Está colocando porque a lei autorizou, diz que é legal colocar o cavalete nas ruas. Portanto, senhor Rodrigo Hollenberg, que não tem proposta para o Distrito Federal, ao invés de estar insuflando a população do Distrito Federal contra os cavaletes, que é a única maneira mais barata que tem de fazer campanha, apesar de ter gente que ainda rouba os cavaletes, ainda tem gente, deputado Chico Leite, que rouba os cavaletes, mas o deputado Chico Leite, por exemplo, é promotor de justiça, é deputado distrital e está fazendo a campanhazinha dele lá com cavalete. Todo canto que eu vou aí nas ruas do Distrito Federal, eu vejo pelo menos um cavalete do deputado Chico Leite. Mas agora, deputado Chico Leite, fica o senhor Rodrigo Hollenberg pregando a desobediência, porque o cavalete é uma peça legal. Está na lei eleitoral. E ele pega o tempo de televisão dele para dizer que não pode ter cavalete, que os eleitores não podem votar em candidato que coloca cavalete na rua. Isso é uma pouca vergonha. Isso é um desrespeito, isso é um insulto à democracia. Então, eu acho importante pontuar esse tipo de coisa, porque de hipocrisia a gente já está cheio. Se ele nunca tivesse usado cavalete, se ele nunca tivesse colocado uma faixa, se ele nunca tivesse colocado cartaz, se ele tivesse participado dos processos eleitorais com os métodos que são usados em Cuba, porque lá eu vi como é que é a lista de eleitores dentro da cabine eleitoral e não tem propaganda nenhuma. Mas aqui no Brasil a propaganda é permitida. E a gente está fazendo estritamente aquilo que determina a lei. Portanto, quem está se insurgindo contra quem faz propaganda com um mísero cavalete, que a gente não tem dinheiro para contratar batalhões de cabos eleitorais para sair por aí importunando as pessoas nas casas, nós não temos, eu não tenho, me restou colocar meia dúzia de cavaletes. Ainda fico sujeito insuflando a população para não votar em quem tem cavalete. Eu quero saber como é que o eleitor vai tomar conhecimento do número da gente. Porque o nome não vale, vale é o número. Tanto como é que vai tomar conhecimento? Se fosse no tempo da cédula, onde a pessoa escrevia o nome, era muito fácil para mim, né? Porque, graças a Deus, eu sou uma das pessoas, modesta parte, mais conhecidas do Distrito Federal. Tanto no tempo da cédula, ela ajudava. Agora, o que vale é o número. Não adianta ouvir falar do Chico Leite, ou da Arlete, ou do Chico Vigilante, ou da Celina, se não sabe o número. Não sabe o que o número é o importante. Por isso que é importante a gente buscar todos os mecanismos para divulgar o número. E aí, deputado Chico Leite, a hipocrisia do senhor Rodrigo Hollenberg. Fica insultando os candidatos que apresentam cavalete. Ou que faz propaganda na rua. Só que ele já fez. Tanto é mais uma incoerência, é mais uma hipocrisia, é mais um daqueles oportunistas. Que hoje o processo favorece a ele, porque ele tem a Globo, o SBT, a Record e tudo para divulgar ele todo dia, três vezes por dia. que é a chamada agenda dos candidatos, onde o cara aparece 3 vezes por dia dando entrevista, para ele é fácil. Quero ver no dia que ele voltar para a planície e ser candidato proporcional de novo, se ele não vai usar os mesmos métodos legais que a gente está usando hoje.
Agradeço ao nobre deputado Chico Vigilante, dando continuidade ao pronunciamento de líderes. Convido a nobre deputada Celina Leão para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, eu não tenho procuração aqui para fazer defesa de ninguém, mas acho que é injusto a forma de criminalizar um tipo de campanha que foi escolhida democraticamente pelos nossos candidatos majoritários. E até mesmo porque nós vivemos numa democracia, isso precisa de ser respeitado. Tem candidatos que optaram fazer sua campanha apenas pela internet. Tem alguns que estão fazendo de lixo reciclado. E o nosso candidato majoritário, Rodrigo e Regufe, optaram de fazer uma campanha sem cavalete. E isso precisa de ser respeitado. Eu sou da coligação de Rodrigo Hollenberg e uso cavaletes. Uso porque, como o deputado Chico Vigilante bem disse, as pessoas não votam na Celina, votam no número. E ele é um candidato a majoritário, ele pode tomar a decisão de não usar cavalete. Agora, o que me traz um espanto mesmo é candidatos da coligação do PT, como o irmão do Paulo Tadeu, ter entupido essa cidade de cavalete. Isso sim é estranho. Aí é um poder econômico, quase que tem mais cavalete do que o majoritário, mais do que o Daguinelo. Uma campanha de milhões de reais. Notório. Porque talvez a do Chico, que tem poucos cavaletes, a minha, talvez, que tem poucos cavaletes, tranquilo, normal, é democrático. Mas tem campanhas que é vergonhoso o que está acontecendo no Distrito Federal. Então, acho que a posição do Rodrigo de não ter cavalete é uma posição dele pessoal e até econômica também, pode ter certeza. Porque a nossa campanha realmente tem dificuldade de doação. Então, se ele tomou uma opção, inclusive, em convergência com a população que acha que a rua, que a população está cheia, está suja, tem alguns cavaletes colocados, pregados em postes, em áreas públicas. E acho que isso, né, é ruim, a população tem reclamado mesmo. Quem dera a gente tivesse uma forma de fazer campanha, e a nossa equipe chegou a pensar, vamos fazer com cavalete ou vamos fazer sem cavalete? E muita gente me reclamando, a nossa própria equipe. Eu não queria nem fazer bandeira, deputada Arlete. Mas a pessoa que gosta da deputada Celina mesmo, começaram, eu quero uma bandeira, eu quero uma bandeira, eu quero uma bandeira. Você fica, tem momentos que você fica pressionada pela sua própria militância, que quer realmente carregar seu nome na rua. E esse foi o nosso entendimento. Mas eu tenho respeito do meu governador, do meu candidato a governador, que é o Rodrigo. Não acho que ele é hipócrita. Ele seria hipócrita se ele estivesse pregando honestidade e gastando milhões de reais vendendo um possível governo. Aí ele seria hipócrita. Mas quando ele fala, olha, não queremos sujar a cidade, porque a população não quer mais, e eu não vou fazer campanha majoritária com cavalete, ele tem uma opção democrática. O Regufe também tem uma opção democrática. Eu queria muito ser conhecida no Distrito Federal inteiro para mim poder fazer minha campanha sem cavalete. Eu gostaria. E iria ser uma economia grande para nós. Porque a gente sabe o tanto que é difícil. Agora, o que me impressiona de verdade é o poder econômico de alguns candidatos que vêm aí, meu Deus. Outro que eu quero citar aqui, o secretário de saúde, meu Deus, do lado de todo posto de saúde tem um cavalete dele. Num posto de saúde lá no Gama estava amarrado no posto de saúde. Então, assim, eu acho que é esse tipo de reflexão que nós temos que fazer. Não é usar dentro da legalidade, como tem usado, e nem a opção do Rodrigo de não usar. O que tem que ser observado pela população do Distrito Federal é é o abuso econômico, que tem acontecido sim, que tem acontecido sim na cara dura. Uns outdoor, tamanho dessa bancada aqui, ó, deputada Gaciel. Um atrás do outro. É baratinho o meu e do Chico Vigilante, que é pequenininho. Tem uns 4x4 aí que estão na rua de meio e meio metro, que, meu Deus, haja dinheiro. Haja dinheiro para colocar isso na rua. Então, senhor presidente, era essa reflexão que eu gostaria de fazer aqui na tribuna. Acho que não tem necessidade de defesa, não precisa de defesa. Acho que a própria campanha está na rua, cada um vai escolher a forma de fazer campanha. Um vai ser com cavalete, outro vai ser pela internet. O que não dá é para querer botar todo mundo igual, que não é verdade, entendeu? E, com certeza, se tem uma coisa que o nosso candidato a governador não é, é hipócrita. Hipócrita ele seria se ele estivesse tentando trazer uma mudança, fazer uma campanha honesta, e estivesse gastando milhões. E isso ele não tem feito. Muito obrigado.
Assumo a presidência e concedo a palavra por 5 minutos ao nosso deputado vice-presidente dessa casa, Gaciel Maia, líder do PTC. Vossa Excelência está com a palavra. O presidente Gaciel fez uma permuta com a deputada Arlete. A deputada Arlete falará antes pela liderança do governo. Vossa Excelência está com a palavra.
Bem, esse debate que foi iniciado há pouco é extremamente interessante, mas a gente vai ficar apenas na periferia se a gente não aprofundar a razão pela qual há tanta competição, tanta disputa no processo eleitoral brasileiro. E é aí que entra a importância de uma reforma política nesse país. O plebiscito foi feito do dia 2 ao dia 8. No dia 7, ninguém conseguia acessar o site pela quantidade de gente que queria se manifestar, que queria participar. Tanto é que se estendeu até o dia 8 a possibilidade de você fazer via internet a sua opção. E a importância de fazer a disputa pelo plebiscito, pela reforma política, é tão grande que ela que vai explicar por que motivo que numa campanha eleitoral os candidatos se digladiam, até mesmo os candidatos de um mesmo partido. E por que que é possível em nosso país o poder econômico, às vezes, determinar um processo eleitoral? Isso é que a gente tem que pensar, por que que é possível? Porque eu vejo, de fato, pessoas que eu nunca ouvi falar na minha vida, não sei que algum benefício essa pessoa fez pelo nosso Distrito Federal, entretanto, tem milhares de cavaletes pelas ruas, entretanto, compra voto, compra apoio, compra até, paga até as pessoas para colocar ali em plástico no carro. Então, e a gente não sabe quem são essas pessoas. Então, tem de tudo numa campanha eleitoral. O que eu acho que o Chico criticava, a deputada Celina aqui, justamente, é que você pode optar, é democrático, que você escolha a maneira pela qual você vai fazer a sua campanha. O que não é correto é você instigar a sociedade a ir contra um procedimento que é legal. Se alguém estivesse fazendo pichações em órgãos públicos, etc. e tal, é evidente que tem que ser condenado e pedir para o Ministério Público impugnar essa candidatura. Mas se o cavalete é legal, e se alguém opta por fazer esse tipo de prática, não tem por que você fazer com que as pessoas sejam estimuladas a se insurgirem contra aqueles que estão usando os cavaletes. Então, eu penso que é uma discussão que a gente tem que aprofundar mesmo. A reforma política que eu defendo é uma reforma política que, primeiro, assegure financiamento público de campanha. Todas as campanhas terão mais ou menos o mesmo padrão. Não é possível um candidato usar recursos ilimitados enquanto outros não têm recursos. Isso é absolutamente antidemocrático. Então, o financiamento público baliza, torna mediana todas as campanhas e permite, portanto, ao eleitor escolher o melhor apesar da campanha não ser assim tão vistosa como de alguns candidatos acontece, impede que as pessoas possam usar dinheiro para comprar apoio político. Né? O outro elemento da reforma política que eu defendo é a votação em listas partidárias, porque é fundamental que os brasileiros aprendam, como aprenderam os europeus, a votarem em partidos, a votarem em projetos políticos e não em votarem apenas em pessoas, porque é conhecido, porque é amigo do meu amigo, do meu amigo. Isso não é motivo, não é razão política para você fazer uma opção por um candidato. Então, nós temos que aprofundar esse debate. E o Brasil tem que estar um passo à frente no sentido da construção, do fortalecimento do seu processo democrático, e a reforma política é essencial para isso. E aí a gente vai parar de debater essas questões aqui. Porque é claro que me incomoda que o candidato que eu apoio como deputado distrital, Daniel Seidel, não tenha dinheiro para ter milhares de cavaletes, e outros têm, é claro que me incomoda. Mas isso é próprio desse projeto, processo político, que é canibalístico, por
paz,
excelência.
Deputada Arlete. Pois não. Deputada Arlete, Vossa Excelência falou sobre a questão dos apoios, a pessoa não votar no amigo e votar sim no partido. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Hoje os partidos políticos perderam muito parte de sua identidade. Eu acho que a candidatura avulsa seria, inclusive, uma alternativa de se tirar o poder da mão dos partidos políticos. Porque o partido, muitas vezes, se vende, vende com todo mundo, com todos os pré-candidatos lá dentro, né? Vende as alianças políticas, vende as negociações. Ora, por que a reforma política não aconteceu até hoje? Porque os partidos políticos não têm interesse na grande reforma política, porque eles querem continuar comandando o país. Então, eu acho que no dia, eu tenho um pensamento, que no dia que as pessoas votarem em homens e mulheres honestas, independente dos partidos que eles tiverem, né, porque, até porque esse partido hoje ele não significa uma identidade, mas ele não consegue demonstrar uma identidade única, eu acho que é o único caminho, deputada Arlete.
É o contrário. Exatamente o contrário do que a senhora está dizendo. Porque se existem tantos partidos no Brasil, é porque a legislação permite que eles sejam meras siglas de aluguel. No dia que as pessoas forem chamadas a votar em projetos políticos expressos pelos partidos, esses partidos não vão existir. Vão existir aqueles que são partidos, que têm projeto para a sociedade e vai convencer as pessoas que o meu projeto é melhor do que o do outro. Aí você vai eliminar essa quantidade de partidos, que é realmente um absurdo. E eu acho que a gente tem que valorizar o partido político. O partido político precisa ser valorizado. Não há democracia sem partidos políticos fortes. Se a gente analisar a história do movimento social, sobretudo do movimento dos trabalhadores no mundo, a gente vai entender por que os partidos são fundamentais. Não é? E por que que lá nesses países não existe essa coisa absurda de 30 e tantos partidos, que a verdade, às vezes não significa nada. Eu crio um partido porque é lucrativo criar um partido. Né? Então, a gente tem que fazer o contrário, tem que dar substância aos partidos políticos. Por isso, quando a gente votar em lista partidária, a gente vai dar substância aos partidos políticos. E aqueles que não tiverem substância vão desaparecer do cenário político. Então, essa discussão merece um aprofundamento mesmo. Pode ser que eu não tenha razão, mas não é o momento agora de fazer isso. Mas eu acho que a gente um dia tem que fazer aqui uma audiência pública para a gente debater profundamente a reforma política que a gente deseja. Muito obrigada.
A palavra, o líder do PTC, deputado Gaciel Maia.
Bom, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, dois assuntos específicos me traz hoje esta tribuna. Primeiro, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência aqui também é um defensor dos serviços terceirizados, nós aprovamos uma lei aqui que estabelece 4% do salário mínimo de auxílio alimentação, que dá em torno de R$ 28,00 hoje para os servidores terceirizados do GDF. Há uma grande resistência, apesar de algumas empresas já terem aderido, dá em torno de R$ 560,00 por mês, porque a proposição minha, o meu projeto de lei foi aprovado aqui, o governador vetou sob a alegação de que os comerciários iam pressionar por um valor equivalente, mas voltou para cá, nós derrubamos, e já é lei. Já vai completar já 2 anos. E ficou estabelecido que os novos contratos, ou as empresas que tivessem a iniciativa, poderia fazer termos aditivos, corrigindo esse auxílio alimentação. Agora, nós sabemos que as empresas terceirizadas não têm muito interesse, deputado Chico Vigilante, em aumentar o auxílio alimentação. Porque o auxílio alimentação tem um caráter indenizatório. Ele sai do jeito que o GDF paga a empresa, ele tem que ir direto no mesmo valor para os empregados terceirizados. Então, a empresa não aplica nenhum percentual na taxa de lucro dela sobre, na planilha de custo dela, não aplica nenhuma taxa e não leva qualquer vantagem sobre esse auxílio alimentação. Mas eu quero fazer um apelo específico, principalmente aqui na Câmara, por ter sido um deputado dessa própria casa que lutou, que o governo vetou, que voltou para cá, que nós derrubamos veto e que ficaram apostando sempre de que o Ministério Público ia arguir a inconstitucionalidade da lei, mas já vai fazer 2 anos. Agora, na convenção do pessoal do SLU, tiveram que, onde tem um sindicato forte, disseram, tem essa lei aqui, essa lei tem que ser cumprida. Ah, pode ser que essa lei caia. Não, mas está valendo. E eu tenho uma grande fé, o deputado Chico Leite não está aqui, de que nenhum deputado, nenhum funcionário de carreira que recebe mais de R$1.000 de auxílio alimentação, vai querer derrubar, nenhum procurador vai querer derrubar uma lei que dá apenas R$560 de auxílio alimentação para um terceirizado. Pelo simples fato, deputado Joivale, quando um terceirizado da limpeza, que ganha menos de R$1.000 por mês, entra no supermercado para comprar 1 quilo de feijão ou de arroz, ele, por ser terceirizado e por ganhar menos de R$1.000, ele não tem abatimento nenhum. É o mesmo preço do quilo de feijão e de arroz que o deputado compra, ou que qualquer outra autoridade ou servidor de carreira compra. Eles não têm um abatimento por ser terceirizado e por ganhar pouco, não. E esse auxílio alimentação é uma forma, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência, que é bem inteirado também do assunto, o cara pega os R$560, dá para a mulher fazer a feira, e aquele salário pequeno dele, ele vai se virar, pra, às vezes, para comprar uma roupa para a criança, tá certo? Para comprar um caderno. Então, dá dignidade ao servidor terceirizado. Eu queria, e já fiz esse apelo aqui para o deputado Vasni, vamos fazer um termo aditivo a esses contratos terceirizados, que são poucos aqui na Câmara, exatamente para valorizar a iniciativa que tem um deputado. Olha, se existe uma lei que o próprio executivo já está cumprindo de dar R$560 de auxílio alimentação, por que lei nascida dentro dessa casa, de um próprio deputado dessa casa, a gente não pode fazer um termo aditivo, parece que dava R$5.000 a mais por mês só. No entanto, nós sabemos que tantas outras despesas elevadas e tantos outros desperdícios de dinheiro são feitos sem trazer qualquer benefício para qualquer ser humano. Pelo menos o auxílio alimentação de R$560 dá o mínimo de dignidade a um terceirizado. Que, repito, ao entrar num supermercado, ele não paga menos do que um servidor de carreira, do que um deputado, do que qualquer autoridade aí fora. Então, eu não acredito que haja, até por questão de humanidade, haja esse interesse de derrubar uma lei que apenas aumenta R$200 e poucos no auxílio alimentação de pessoas extremamente trabalhadoras e extremamente necessitadas. Portanto, eu queria fazer mais uma vez o apelo, e eu sei que o deputado Vasni tem a sensibilidade para isso, e os custos são praticamente insignificantes, que estenda aos servidores terceirizados dessa casa uma lei que já existe. É só um termo aditivo. Nenhuma empresa está ganhando um centavo, deputada Celina Leão, com o aumento do auxílio alimentação, porque ele tem caráter indenizatório. E por ter caráter indenizatório, o que o órgão pagar vai diretamente o mesmo valor para o bolso do terceirizado. É lógico que as empresas não têm muito interesse, porque elas não aplicam na planilha de custo dele percentual sobre esses valores pagos. Portanto, eu concedo uma parte à deputada Celina Leão.
Deputada Gaciel, eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela fala. Acho que é muito importante a gente fazer o nosso dever de casa aqui na Câmara Legislativa e fazer, inclusive, uma pontuação que é importante ser feita. Essa casa aqui, ela precisa de ter um olhar voltado para os servidores, não só os efetivos, como os terceirizados. Senhor presidente, se o senhor chegar aqui na hora do almoço, essas pessoas que fazem aqui o trabalho aqui para nós não têm lugar de almoçar. Eles sentam no chão. Não tem lugar de tirar o seu descanso, que às vezes é meia hora. E é coisa simples de fazer, de comprar umas mesas, de colocar ali para as pessoas sentarem, comer com dignidade, um micro-ondas, que muitas vezes eles trazem a alimentação da sua casa, porque aqui nós não temos nada para comer. Então, assim, eu acho que algumas coisas na Câmara Legislativa, a gente trabalha tanto para fora, e muitas vezes esquecemos de fazer o nosso dever de casa aqui. Essa casa aqui precisa de ter um olhar para o seu servidor, nós não temos um restaurante aqui. Nós não temos, se a gente quiser tomar banho às servidoras aqui, a gente tem que tomar banho de pia. Porque aqui não tem um lugar para você tomar um banho, para você fazer uma agenda depois. Então, essa casa ela precisa de ter um olhar interno. Eu queria aproveitar a fala de Vossa Excelência, né, que faz parte da mesa diretora também. Nós ficamos 4 anos sem TV distrital aqui. Por isso que é tão difícil fazer campanha na rua. Por isso que os adversários que não estão tão fora daqui falam tão mal da gente. Porque a gente nem TV distrital tivemos. Então, eu acho que a gente precisa, sim, de fazer o dever de casa nosso, né, de cuidar mesmo desse servidor que está aqui, de ampliar o direito dele do ticket, de dar uma condição de trabalho para ele com um pouco de dignidade, porque isso nem hoje o servidor efetivo também não tem, e nem o terceirizado. O que eu estou falando é muito fácil. Passem aqui na hora do almoço, senta ali debaixo, muitos deles sentados ali debaixo, no chão, presidente. No chão. Então, eu queria aproveitar a fala de Vossa Excelência e fazer esse apelo também.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e quero também reafirmar que isso não é discurso, nem é promessa do deputado Gaciel Maia. Existe a lei. E essa Câmara teve a coragem de derrubar o veto do próprio governador. E eu posso dizer que tenho, deputado Joivar, autoridade para isso. Não só no que diz respeito ao servidor efetivo, porque quando diretor-geral do Senado, eu fiz o melhor plano de carreira do serviço público do Brasil. Mas não sou eu que estou dizendo isso, não. Isso foi estudo na USP, em São Paulo. Ao analisar todos os planos de carreira do Brasil, o do Senado foi considerado o melhor plano de carreira do Brasil. E também tenho autoridade de falar para terceirizado, porque quando o auxílio alimentação de todos os terceirizados, no GDF, nos órgãos federais, era de R$ 9,50, os terceirizados do Senado recebiam R$ 20 por mês, por dia, enquanto os outros recebiam R$ 9,50. Então, isso não é discurso, nem é promessa de deputado, não. É trabalho feito. É uma realidade. Agora, o que nos constrange é que a iniciativa da própria casa, a própria casa não está aplicando. Que deveria começar por valorizar o trabalho do próprio deputado. Mas eu não perco a esperança, não. Também como não perco, apesar de estar desanimado, com o problema da TV Câmara. Nós montamos no Senado a primeira TV legislativa da América Latina. Era totalmente desconhecido os procedimentos, nós enfrentamos todos. Sempre para fazer a primeira é muito mais difícil. Depois veio a TV Câmara, hoje são quase 80 TVs legislativas no Brasil. Até a Câmara Municipal de Macaíba, no Rio Grande do Norte, tem uma TV. Mas, no entanto, a nossa Câmara Legislativa daqui não tem. Chegam a falar para mim, deputado Chico Vigilante, isso eu não acredito, Gaciel, que você, como deputado distrital, você montou a TV Câmara dos Vereadores de Natal, você saiu montando TV no Brasil todo, virou deputado e não tem competência você de montar uma TV? Você que sabe fazer um negócio... Fez tantas, ou vocês estão querendo que a TV não tenha TV para vocês se esconderem? Para que a população não acompanhe o trabalho de vocês? Porque a TV é o instrumento mais democrático que a população possa ter. Porque ela permite, deputado Joey, ela permite avaliar o trabalho no dia a dia da gente. É um instrumento de avaliação da população sobre o trabalho, porque nós deveríamos ter, e tem esse desenho da TV, onde nós teríamos dois jornais, um de manhã e um à noite, fazendo o resumo de todo o trabalho de todos os parlamentares, tanto nas comissões temáticas, como também no plenário. Aí a população tinha um instrumento para dizer, o deputado Agaciel trabalhou bem, nós vamos votar nele. Não, o deputado Agaciel Maia não trabalhou, não vi ele trabalhando pela Câmara, TV Câmara, portanto nós vamos mandar ele para casa. Então nós precisamos, e tem mais, a televisão, ela tem outra função importante, que é, deputado Chico Vigilante, ela permite de que a população entenda qual é a necessidade, qual é a função da Câmara Legislativa. Quando nós criamos, deputada Celina, a TV Senado, e foi feita uma pesquisa, um censo, muitas pessoas achavam que o Senado tinha sido criado em 1988, quando o Senado foi fundado em 26 de maio de 1826. Hoje a TV Senado é assistida no Brasil todo. Quando tem CPIs, todo mundo sabe qual é a função de um senador. Mas hoje nós não sabemos, a população de Brasília não sabe qual é a função de um deputado distrital. A valorização do processo legislativo, deputado Joey Vale, nos Estados Unidos, que inclusive é bicameral em todos os 49 estados, com exceção de Nebraska, que só tem o Senado, lá tem Senado e Câmara em todos os estados. Os governadores daqui reclamam porque tem uma Câmara, só uma casa. Imagine se tivesse Câmara Distrital e Senado Distrital, porque ele tinha que passar o projeto nos dois processos. Então, o Vilma ia ter um trabalho dobrado. Ia ter que ter um clone do Vilma para poder fazer o Senado e a Câmara. Porque, com exceção do estado de Nebraska, que só tem Senado, todos os 49 estados dos Estados Unidos é bicameral. A nível estadual, ou seja, o governador para aprovar os seus projetos tem que aprovar, deputado Michel, na Câmara e depois aprovar no Senado estadual. Só para concluir, deputado. Então a TV tem esse instrumento, né, do sujeito olhar para a Câmara Legislativa ou passar em frente a esse prédio e dizer, nós sabemos o que cada deputado faz aí. Sabemos que para diminuir impostos do GDF, para aumentar impostos, tem que passar pela Câmara Legislativa. Para estender algum projeto que seja de redução de multas ou qualquer coisa dessa natureza, tem que depender da Câmara para aprovar. Mas a população não conhece a função da Câmara, porque ela não tem informação. A informação que se tem à população é quando se tem alguma coisa para se falar mal de algum deputado. Só tem informação para desconstruir a imagem da instituição. Se tivéssemos a TV Câmara transmitindo a gente aqui, não existia versão dos fatos. Todas as editorias dos jornais de Brasília estariam assistindo a TV Câmara e ninguém ia inventar nada para publicar. Tinha que publicar porque toda a população está assistindo em tempo real. Tinha que divulgar o fato, não a versão dele, deputado Chico. Portanto, é imprescindível, é necessário, tá certo, que a gente crie instrumentos de informação à população sobre a nossa atividade. Até mesmo como um instrumento democrático, mas principalmente por um instrumento de avaliação. A população não tem como avaliar o trabalho do parlamentar porque ela não tem informação. Se perguntar a 99 pessoas de 100 quantas comissões e qual a importância de cada comissão temática dessa casa, ninguém sabe. Porque ninguém tem essa informação. Portanto, eu quero também ainda, deputado Chico Vigilante, contando com a tolerância de Vossa Excelência na presidência, dizer que existe um outro assunto que é de fundamental importância. Eu sei que tanto o deputado Joey Vale como o deputado Michel, e o deputado Benedito e tantos outros concordam. Praticamente toda Brasília tem um papelzinho amarelo com a multa da GFIS. É difícil você andar em algum lugar que todo mundo não tenha multa da GFIS. Agora, um órgão do governo multa, deputado Chico Vigilante, porque por omissão do próprio governo não aprovou a lei de uso e ocupação do solo. Então é uma incoerência se cobrar uma multa quando a omissão é do próprio governo. Porque se nós já tivéssemos aprovado, ou o governo esse ou os anteriores, já tivesse aprovado uma lei de uso e ocupação do solo, a GEFIS não estava multando todo mundo. Inclusive prédios que já estão aí há 15, 20 anos, todos eles, toda semana é ameaçado de fechar e o sujeito é uma multa em cima da outra. Eu fiz uma indicação aqui, porque a iniciativa é do governador, de propor que ele faça uma remissão ou uma anistia dessas multas. Porque não se pode multar alguém que não tem culpa. Se o processo de construção, e nós sabemos que quase 80% da situação de Brasília não tem regularização fundiária, como é que cria um órgão do governo que sai distribuindo para todo mundo um papel amarelo com a multa? Não é certo, deputado Michel. Não é correto, deputado Joivário. Há necessidade de que o governador mande um decreto com esses fundamentos, dizendo enquanto não for aprovada a LUOS, todas as multas feitas pela GEFIS são anuladas. Porque se foi o próprio governo que não tomou a iniciativa de aprovar a lei que regulamenta a cidade, como é que um órgão do governo vai multar? É paradoxal, deputado Joivale. Por isso que é coerente, deputado Chico Vigilante, e Vossa Excelência que tem força com o governador, diga ele que mande um PLC, projeto de lei complementar, para que a gente possa votar. E esse pessoal pega esses papéis amarelos tudinho que deixa a maioria das pessoas sem dormir. Quem sabe? Muitos já morreram até de infarto. Porque fica com medo dessa multa, vai para a dívida ativa, no final vão tomar a casa deles. Vamos mandar, vamos sossegar a cabeça dessas pessoas. Aí sim, o governo aprova a LUOS e a partir daí o jogo está correto. Agora não, aqui não pode construir, só pode construir andar. Então quem fizer isso agora vai para a multa. Aí é coerente. Por isso eu quero fazer um apelo, e seria, não só do ponto de vista jurídico, correto, e do ponto de vista humano, que o governador Agnello mandasse esse projeto de lei para que a Câmara pudesse votar e anular todas essas multas que até hoje foram expedidas pela GEFIS. Era um gesto correto. Era um gesto, porque nós já votamos tanta anistia, tanta coisa, principalmente quando é de grandes grupos econômicos, a gente anistia. Se pegar as anistias que vêm na proposta orçamentária todo ano, são de milhões. Mas alguém que construiu um quarto para um paraplégico no Mestre Darmas em Planaltina, tem uma multa da GEFIS. No entanto, nós sabemos que esses grandes grupos econômicos, poder forte, todos eles têm anistia de milhões, por iniciativa do próprio governo. Portanto, eu queria fazer esse apelo. Eu acredito que o governador Agnello, como médico, humanista, tá certo? Pode muito bem, deputado Chico Vigilante, com a força de Vossa Excelência e da deputada Arlete, mandar o mais rápido possível esse projeto, porque já está minutado, a gente fez uma indicação, tudo prontinho, mastigado, como diz o ditado, deputado Michel. Está prontinho lá, é só mandar para cá para que a gente possa votar e a gente dê sossego à cabeça de todas essas pessoas que têm esse papelzinho amarelo de multa da GEFIS. Portanto, eu quero agradecer a tolerância do deputado Chico Vigilante e agradecer a todos. Muito obrigado.
Encerrado o comunicado de líderes, passamos ao comunicado de parlamentares. Com a palavra, a deputada Eliana Pedrosa. Deputado professor Israel Batista, deputado Washington Mesquita, deputado Joivale, Vossa Excelência fará uso da palavra? Vossa Excelência está com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos presentes. Queria iniciar a minha fala de hoje, aproveitando até a fala do deputado Garcia Maia, quando ele coloca a questão, e depois deputada Celina Leão, só lembrando, ontem já falei sobre isso, que que nós estamos precisando muito que se concretize a construção do paraciclo aqui na garagem, já que desde o primeiro dia nós temos buscado que isso aconteça. Nós estamos terminando os 4 anos de mandato e não conseguimos ainda essa construção. Lembrando que, inclusive, me coloquei à disposição para até construí-lo com o meu salário. E continuo assim, nessa mesma coisa. Porque é uma coisa tão barata e tão útil que a gente fica sem saber por que não acontece. São as burocracias e os problemas que enfrentamos no dia a dia de todo o governo. Mas eu queria, presidente, dizer, nós estamos agora na Semana do Cerrado. Exatamente no meio, amanhã é o dia do Cerrado, esse bioma tão importante para o nosso país. Essa Câmara aprovou a lei que coloca a Semana do Cerrado no calendário oficial, mas mais do que isso. No dia 11 de setembro, que é comemorado o dia do Cerrado, e essa é uma data e um momento muito propício para reflexão sobre o desmatamento deste bioma, que detém 5% de todas as espécies do planeta e 30% da biodiversidade do Brasil e ainda possui a mais rica flora dentre as savanas do mundo, além de alimentar 3 aquíferos. Mas, infelizmente, metade de sua vegetação ela já foi eliminada. Se fala muito da Amazônia, se fala muito de outros, Mata Atlântica, mas o Cerrado parece que foi um bioma, ou é um bioma marcado para morrer em função da ocupação e da produção do agronegócio brasileiro. E nós precisamos que ele seja respeitado, sem, no entanto, querer que ele não seja usado. Logicamente, sem dúvida nenhuma, dá para usar e dá para usar de maneira sustentável. E eu tenho 28 a 30 anos que faço e pratico isso aqui no Distrito Federal. Mas mais do que isso, eu quero fazer aqui um apelo ao nosso governador Agnello para que não vete a lei do Cerrado que nós aprovamos aqui agora, há 3, 4 semanas atrás, porque é uma lei extremamente inovadora, construída a partir de muitas discussões nessa casa. Nós ficamos 2 anos discutindo essa lei e conseguimos trazer a plenário, conseguimos aprová-la em primeiro e segundo turno, passando por todas as comissões, sendo aprovada em todas as comissões, e tenho certeza absoluta que será um marco para o Brasil a sanção da Lei do Cerrado aqui do Distrito Federal. Então, esse é um pedido que eu faço, um apelo que eu faço ao governo para que não faça isso. Agora, nós também tivemos a oportunidade de ter um grupo estudando isso nessa casa, propor o desmatamento zero aqui no Distrito Federal, propôs uma série de outras medidas importantes que trabalham com o desenvolvimento ambiental, mas também com o desenvolvimento econômico, mas também com o desenvolvimento social, buscando realmente o conceito e o processo da sustentabilidade. Colocamos emendas para a prevenção, fizemos audiências públicas anuais aqui na questão das queimadas, em função da qualidade do ar de Brasília e também das próprias queimadas, mas infelizmente não conseguimos achar repercussão nos órgãos ambientais, na direção dos órgãos ambientais aqui do Distrito Federal. Colocamos as emendas e as emendas não foram executadas para prevenção de fogo, prevenção de incêndio principalmente. E a gente está vendo o que está acontecendo agora aqui em Brasília. Brasília está queimando, o Cerrado está todo queimando. Né? Então eu vejo assim que há que se colocar a questão ambiental na pauta dos governos. Não só desse, mas de todos os governos. Essa é uma questão que precisa vir, porque ela é de fundamental importância para que consigamos continuar sobrevivendo nessa cidade. Então, queria, nesse apelo, porque o projeto de lei ele estabelece normas gerais para a conservação e o uso sustentável da vegetação nativa do Distrito Federal em equilíbrio com o desenvolvimento social e econômico. E eu vou ler rapidamente, porque ele define as seguintes diretrizes. Primeiro, manutenção e a recuperação da biodiversidade, da vegetação nativa e fauna. A proteção e a recuperação dos recursos hídricos, garantia da manutenção das áreas de proteção de manancial, APM, e as áreas de interesse ambiental. Fomento de atividades públicas e privadas compatíveis com a manutenção do equilíbrio ecológico do Cerrado. Formação de corredores ecológicos com a macrozona de proteção integral, de forma a garantir o equilíbrio ecológico da paisagem do Distrito Federal. Proteção de áreas permanentes, dos mananciais, das bordas de chapadas, encostas, fundos de vales e outras áreas de vulnerabilidade ambiental. Recuperação de áreas degradadas por meio do enriquecimento ecológico, principalmente em áreas de preservação permanente e APMs. Instituição de instrumentos econômicos e técnicos destinados à promoção, conservação, preservação, recuperação e gestão da vegetação nativa do bioma cerrado do Distrito Federal. Quero lembrar aqui e ressaltar o programa Produtor de Água, que já paga por serviços ambientais na bacia do Rio Preto, um local onde nós temos condição e já está acontecendo, já está implantado, para que se produza água, para que se tenha condição de, sem barramento, conseguir usar a água daquela região para abastecer Planaltina. Garantia da demarcação e conservação das reservas legais das propriedades e posses rurais de domínio privado na forma da legislação vigente. Estímulo à pesquisa, à difusão de tecnologias de manejo sustentável da vegetação nativa e à sensibilização pública sobre a necessidade de recuperação e manutenção dos ecossistemas. E o controle de impermeabilização do solo, de forma a manter a capacidade de infiltração e de recarga dos aquíferos. E aqui eu quero fazer uma observação sobre essa questão de Luoz, de PDOT, de Pipicube. Enquanto nós não tivermos um zoneamento ecológico e econômico dessa cidade, fica muito, muito delicado se aprovar uma lei de uso e ocupação do solo. É uma inversão de valores. Então, nós, e aqui tem uma concordância do PDT, de não votar, está em obstrução para qualquer projeto que envolva a questão de planejamento urbano nesta casa, enquanto o ZE não esteja aqui para ser votado. Eu sei, temos acompanhado com o Codeplan, com o IBRAM, com todos os órgãos, que ele está sendo finalizado, mas essa finalização já dura 4 anos. Então, essas lógicas, né, esse trabalho, uma coisa tão importante para a nossa cidade, não pode ficar e ser tratado dessa forma. É impressionante como as pessoas não dão valor a isso, como os governos não dão valor a isso. Então, enquanto não tivermos esse tipo de valorização, esse tipo de atenção, esse tipo de importância para o que é importante, vamos continuar vivendo esse desequilíbrio, essa total exclusão que nós vivemos e vivenciamos todos os dias na nossa capital da República. Presidente, muito obrigado, era isso que eu tinha para falar, e espero que a gente possa comemorar amanhã um dia do Cerrado com a sanção do governador da Lei do Cerrado. Muito obrigado.
Com a palavra, deputado doutor Michel. Vossa Excelência, abre mão da palavra. Com a palavra, deputado Austin Mesquita. Deputado Alei Francisco. Deputado Alírio Neto. Deputado Arleto Sampaio. Deputado Rolainem. Eu abro mão de falar. Deputado Evandro Garla. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.